Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. A cavalgada chegara a uma ligeira eminência donde se dominava toda a planura em torno. Era daí que melhor podia-se apreciar aspecto dessa natureza múltipla, que se desdobrava desde a baixa até as serras de Santa Maria, Santa Catarina e do Estevão, agrupadas ao norte, e da Serra do Azul, que aparecia mais longe para as bandas do Aracati. Nos tabuleiros um bando de emas apostavam carreira com os veados campeiros, as raposas davam caças a belis, e o tamandu passeava gravemente, rasteando o longo penacho de sua cauda guisa de bandeira. Pelas margens das lagoas os jaburus caminham lentos, e taciturnos ou miram-se imóveis nas águas. As garças carmeiam com o bico a alva plumagem, e o maranhão dorme ainda, em pé no meio do brejo, com a cabeça metida embaixo da asa e uma das pernas encolhida. Além aparecia ao longe o Mardorf. Era o Kixeramobim que, pejado com as chuvas do inverno, transbordado o leito submergindo toda a zona jacente. No meio desse oceano boiava uma coroa de terra, que a torrente impetuosa arrancara da margem e que deslizava como uma ilha flutuante. Uma vaca surpreendida naquela nesga do solo continuava a pastar muito tranquila o capim viçoso e às vezes fitava admirada a margem, que ia fugindo rapidamente à sua vista. A várzea estava coalhada de gado, que no comprido pelo e no aspecto arisco mostrava ser barbatão. Os touros erguendo a cabeça por cima das franças do panasco lançavam à comitiva um olhar inquieto. É borra. Boi, clamou Donel Ferro com seu falar sertanejo. Nem por isso observou Orem. Pela notícia, esperava outra coisa. Ali haverá quando muito uma sem cabeças. Esse é o que está no limpo, a descoberto, e o outro, ao que o agrela.
Aonde?
Por dentro do capim. Repare quando dá o vento. Depois, quando breve pausa...
Para descanso dos animais.
Os cavaleiros preparavam-se para começar a montearia. Como se tratava principalmente de campepear dar os touros bravos por divertimento, o vaqueiro do agargado com seus rapazes deu cerco à várzea, tangendo gado para o limpo, a fim de escolherem os cavaleiros os touros que deviam correr apostados entre si, como era costume nessa caçada original. Estava o capitão Mor e seus companheiros de observação quando viram a desfilada José Bernardo. Lá está o dourado, ser capitão, gritou ele de longe, mas velando a voz como receoso de ser ouvido além. Pois seja bem-vindo, o dourado, ainda que eu não tenho a fortuna de o conhecer. Ao tal senhor, disse o Marcos Fragoso galanteando. Pois não o conhece, acudiu o capitão Mor. É verdade que desde menino saiu do Kixeramobim, onde nasceu e criou-se, senão havia de ter notícia dele. É então algum façanhudo? Tornou mancebo no mesmo tom. Tem fama por todo este sertão, respondeu gravemente o capitão Mor. E a fama já chegou aos Inhamuns, acrescentou Daniel Ferro. Pode ser, nunca ouvi falar dele. Porque há 3 anos que o primo, o Fragoso, lá não vai, o Recife enfeitiçou. Mas em suma, senhores, atalhou o Orem curioso, quem é esse ilustre e famoso dourado, do qual já que o nosso Nancamon deve dele notícia, farei o que se espalhe e se cante no universo, se tão sublime preço cabe em verso. O capitão Mor voltou-se para o padre Teles, que pelo jeito acumulava o cargo de capelão ou de cronista. Padre Teles, conte aos senhores a história do dourado. O dourado é um boi. É começando o padre Teles. Um boi. Atalhou o Orem desconcertado. Eu também pensei que era algum valentão, observou o João Correia que partilhara da surpresa. E eu tinha por certo que era o rei daquele célebre encantado, de que tanto se fala, e que debalde procuraram os descobridores, inclusive o nosso Pero Coelho. Mas talvez que o Eldorado virasse boi. Afirmou o capitão Mor por sua vez admirado da estranheza do licenciado. Então que pensavam os senhores? É um boi destemido e que tem zombado dos melhores vaqueiros deste sertão. Há 7 anos que ele apareceu, e até hoje ainda não houve quem se gabasse de pôr a mão no dourado. O capitão Mor falou com ufânia, como se as proezas do animal se contassem entre os brasões de sua fidalguia sertaneja. Nisso mostrava bem que era a serência da gema. Nem o Louredo, nosso vaqueiro, pai do Arnaldo. Onde está ele? O fazendeiro voltara-se para procurar com a vista ao rapaz, mas não o encontrou. Nem o Louredo, que foi o mais afamado campepeador de todo este sertão, pôde com o dourado. E não foi por falta de vontade que uma vez andou-lhe uma semana inteira na pista. Mas também tal medo tomou-lhe o boi, que levou um sumiço grande. Há bem 4 anos que não se tinha notícia dele. Não é isso, padre Teles. Há de fazer pela Páscoa, Sr. Capitão Mor, respondeu o reverendo. Já vejo que o Dourado é um herói, um touro de Marathon, que ainda não encontrou o seu Teseu. Todavia não é para comparar-se com o rabicho da Geralda, observou Daniel Ferro. Temos outro barão assinalado, acudiu de Warren. Deste, já eu tinha notícia. Há uma antiga de guivaqueiros, acudiu João Correia. Ainda esta noite os rapazes a cantaram lá no Bargado, tornou Daniel Ferro, que entoou a primeira quadra da trova. Eu fui o liso rabicho boixo, boi de fama conhecido, nunca ouvi neste mundo outro boi tão destemido. Padre Teles, que forra talhado na sua crônica do Dourado, aproveitou o ensejo para introduzir também a sua quadra. Minha fama era tão grande que enchia todo o sertão. Vinham de longe vaqueiros para me botarem no chão. Já vejo que este foi uma espécie de minotauro, pois tinha de homem a fala, observou o Orem, que ria-se daqueles entusiasmos sertanejos. O Capitão Mor ordenou o silêncio com um gesto para a seguinte contestação. O rabicho da Geralda, Sr. Daniel Ferro, foi sem dúvida um corredor de fama. Nós aí conhecemos o José Lopes, vaqueiro da viúva, que nos contou as proezas de seu boi. Mas nosso parecer é que não chegava ao Dourado. Veja o Sr. Capitão Mor que o rabicho zombou dos melhores catingueiros de todos estes sertões. Até do Inácio Gomes em hoje tem nome na ribeira do São Francisco. Não era nada à vista do Louredo, nosso vaqueiro, pode acreditar que é a verdade. O rabicho andou 11 anos fugido, sem que se tivesse notícia dele, e o Dourado, como o Capitão Mor mesmo disse, só há 8 anos é que apareceu. 11 anos, interrogou o fazendeiro. A cantiga diz, 11 anos eu andei pelas caingas fugido, minha senhora Geralda já me tinha por perdido. O argumento tirado da cantiga embaraçou o Capitão Mor, que voltou-se para o ajudante. Que lhe parece a grela? O ajudante acudiu pronto. É certo, senhor alferes, que o Dourado, como disse muito bem o Sir Capitão Mor, só há 7 anos apareceu, mas ninguém sabe quantos anos dou sumido pelas serras sem que soubesse dele. Ora, sendo um boi ainda novo, como atestam quantos o conhecem, não é muito que vive vivo ainda uns 20 anos e mais. Então que diz a isto? Perguntou o Capitão Mor triunfante com a argumentação de seu ajudante. 20 anos, pause. Ainda não me rendo, tornou o Daniel Ferro. Se o Dourado pode durar ainda 20 anos, o que não nego, o rabicho com certeza chegaria aos 30, se não viesse aquela cerca tão grande. Foi preciso ela para acabar com aquele boi. O Capitão Mor outra vez em embaraçado volveu o olhar ao ajudante, que não demorou a réplica. Aí está a diferença. O rabicho acabou com a seca e o Dourado escapou dela, como há de todas as outras, por maiores que sejam. Está vendo? Concluiu o fazendeiro peremptoriamente. Pode jurar em nossa palavra, Sr. Daniel Ferro. Nunca houve boi como o Dourado. Quem lhe diz é o Capitão Tomomor Gonçalo Pires Campelo. Se alguém disser o contrário, mentiu. Em vista desta afirmação categórica, o Daniel Ferro hesitou na réplica, pois o argumento do sofístico ajudante não o convencera. Mas era teimoso, e em risco de incorrer no desagrado do tentado, ia sustentar a sua opinião, quando felizmente ocorreu uma circunstância que pôs termo ao incidente. Era tempo. Ou a grela previra o efeito que a insistência do Daniel Ferro ia produzir no Capitão Mor, cuja vontade imperiosa não sofria a mínima contrariedade e estava acostumada a ser, não somente obedecida como lei, mas aceita como ponto de fé. Receando, pois, que a partida de prazer tão aprazivelmente começada foi interrompida por um desagradável conflito, o ajudante aproveitou-se do primeiro pretexto para desviar da disputa a atenção do potentado. Lá está o Dourado, exclamou com grande alardo, apontando para a várzea. Senhores, o Dourado. O Capitão Mor adiantou-se para ver o famoso corredor. Dona Genoveva e as moças aproximaram-se com viva curiosidade. Marcos Fragoso, Orem e o capelão que falavam com a senhora justa cerca do herói, acompanharam o seu movimento. A grela tinha apontado a esmo para um boi, cuja cor pudesse até certo ponto desculpar o engano. Mas o acaso incumbira-se de tornar certo o seu dito, pois precisamente naquela ocasião, o rei dos pastos de Quixeramobim assomava no descampado. Era um boi alto e esguio. Seu pelo Isabel na cor longo, fino e sedoso, brilhava aos raios do sol com reflexos luzentes, que justificava o nome dado pelos vaqueiros ao lindo touro. Em vez das largas patas e grossos artelhos dos animais de trabalho, ele te tem arnas delgadas e o já nervoso dos grandes corredores. Os chifres não se abriam para dia em vasta curva, mas ao contrário erguiam-se quase retos na fronte como dardos agudos e a semelhança da armação do veado. Esta particularidade em Díndio Barbatão não se criara nas várzeas, mas que desde de garrote se acostumara a bater as brenhas mais espessas e a atravessar os bamburrais emaranhados. Azara refere ter visto no Paraguai muitos exemplares desta espécie de chifres vertidireitos, a que ali dão o nome de chivos. O dourado trazido pelos fábricas de José Bernardo havia parado no meio da várzea. Em sua atitude garbosa, reconhecia a altivez do touro bravio, filho indômito do sertão, nascido e criado à lei da natureza. Tinha ele a majestade selvagem das feras, que percorrem livres o deserto e não reconhecem o despotismo do homem. Com o pescoço curvo e a fronte alçada, o touro lançava aos cavaleiros um olhar de desafio, batendo o costado com a ponta da cauda arqueada e escarvando o chão de leve com a unha direita. Um borborinho surdo ressoava no vasto peito, que sublevava-se para soltar o mugido. Todavia não se notava neste aspecto a sanha terrível do touro sanguinário, que arroja-se ao combate cego de furor e dilacera a vítima com as pontas aceradas ou vai cair aos pés do inimigo exausto pelos ímpetos violentos. O dourado tinha coragem calma, ele conhecia o homem, estava habituado a afrontá-lo. No olhar com que observava os cavaleiros, descobria-se unida a segurança do corredor, que não teme ser vencido, a sagacidade do boi manhoso e experiente que calcula o perigo e sabe acautelar-se. Então é aquele o Vité de Ouro, reverendo, disse Orem voltando-se para o capelão. Vítulos com flatilhas. De caso, senhor licenciado, replicou o padre Teles, é preciso seguir o exemplo de Moisés, que o queimou, reduziu a pó, dissolveu em água e o deu a beber aos filhos de Israel, como cita de contrivitius que é de pulveri, quem esparzite na coededite em o potum fili Israel. No cap. 32, versete 20. Em o nosso caso não acha, reverendo padre Teles, que bastaria assá-lo para o almoço. É o que eu estava pensando, ser licenciado, e creio que o consumiríamos melhor assim ou numa boa sorzorda do que pelo processo de Moisés. Enquanto o licenciado e o capelão faziam gastos de erudição bíblica, as outras pessoas trocavam observações acerca do dourado. Dona Flor também contemplara o animal com satisfação, pois tinha seu instinto de sertaneja, filha daqueles campos e neles criada. Além disso, possuía o sentimento do belo e sabia admirá-lo em todas as suas formas. O dourado há de ter o meu ferro, exclamou com um azinho de princesa que lhe assentava as maravilhas. Se levar algum, com certeza não será outro senão Flor, disse o capitão Mó. A donzela soltou uma exclamação a que o pai acabava de responder, insensivelmente volvera o olhar e encontrou Arnaldo que pouco antes se aproximara do grupo. Ao torvo e sombrio aspecto do mancebo, e talvez a lembrança do que acontecera com a Flor, desviou a vista rapidamente. Então, senhores, vamos ao dourado, disse o capitão Marcos Fragoso. Ao dourado? Exclamou Niel Ferro. É a tua, só para percorrer, ponderou o capitão Mor. O dourado não há quem lhe deite a unha, dos que estão aqui, não desfazendo em ninguém, só zero o Arnaldo, nosso vaqueiro, filho do Loredo, mas quando do tiver a experiência do pai. Não conheço, disse Marcos Fragoso desdenhosamente. O capitão Mor acenou para Arnaldo. Vem cá, rapaz. Aqui está basta olhar para ver o filho de quem é. Os dois mancebos trocaram um olhar rápido. Fragoso adivinhou que tinha em Arnaldo o inimigo. Arnaldo conheceu que fora compreendido. E isso causou-lhe íntima satisfação. Na sua lealdade, estimava que o adversário estivesse prevenido de seu ódio, para que não lhe imputasse uma perfídia. Essa primeira advertência, ele pretendia dá-la, ainda mais fraca, logo que chegasse o momento de executar a sua resolução. Quis Isnado. És capaz de tirar o feitiço ao dourado. Não sei, Capitão Mor, ainda não lhe dei uma corrida, por isso não posso olhar. Mas até hoje não encontrei boi que deitasse poeira no corisco, disse o sertanejo singelamente e alisando a clina do cardão. Pois afianço-lhes eu, senhores, que o dourado vai dar a sua última carreira, exclamou Marcos Fragoso, brandindo a vara de ferrão com galardia. Terei a honra de oferecer-lhes ao almoço uma costela de herói. Eu prefiro o lombo, disse o cacapelão. O principal é outro, porém, continuou o mancebo exaltando-se. Entre os mimos de noivado que tenho de oferecer breve à formosa das formosas, figura um par de sandálias mouriscas de veludo, cravejadas de pérolas, e aqui neste momento, diante destas damas, do senhor capitão Mor e de quantos me ouvem, os quais todos tomo por testemunhas, faço votos de tirar as sólas das sandálias do couro do dourado com a minha própria mão. Não é mal lembrado, observou Orem. Naturalmente foi de algum boi corredor, como este que o gigante Gante fez as suas botas de 7 léguas, e as fadas tiraram seus chapéus. Os coturnos de Mercúrio deviam ser do mesmo couro. Marcos Fragoso, referindo-se ao mimo de noivado, que destinava a formosa das formosas, dirigiu o olhar tão claramente à Dona Flor, que todos compreenderam a alusão, exceto a donzela, que ainda estava distraída a ver o barbatão, e o capitão Mor, não atendendo ao gesto expressivo, deu as palavras do dono do bargado outro e muito diferente sentido. Entendeu ele que Marcos Fragoso já tinha estado casamento com outra moça. Este fato contrariou, mas por isso mesmo, bem longe de demovê-lo do projeto de casar o mancebo com Dona Flor. Mas o afirmou nessa resolução. O seu orgulho não sofria que o homem por ele escolhido para marido de sua filha fosse capaz de recusar tão grande honra e favor, e preferir outra aliança ainda mesmo quando já estivera tratada. Outro sentimento, porém, e tão forte como este, reagiu no fazendeiro. Foi o desgosto pela jactância do Marcos Fragoso dando como certa a sua vitória sobre o barbatão. O senhor de Quixeramobim sentia-se profundamente ofendido com essa presunção, que de algum modo amesquinhava na pessoa daquele boi, que era como que uma glória dos seus vastos domínios, e cuja fama fazia de algum modo parte de sua importância. Ora! Exclamou o capitão Mor com um grosso riso de mofa. Eu me obrigo a assar no dedo a carne que o senhor tirar do dourado, mas também, se não pegar o barbatão, o que é certo, há de ter paciência que lhe mande uma mote para tirar a sola das tais chinelas. Está ouvindo? Topo ser capitão Mor, retorquiu Fragoso, picado ao vivo pela zombaria do fazendeiro, e juro-lhe que hei de fazer hoje melhor montearia do que pensa vossa senhoria. Arnaldo, cuja atenção estava alerta, notou a inflexão particular com que o mancebo proferira as últimas palavras, e surpreendeu-lhe o olhar irônico lançado ao capitão Mor. Também a grela tinha observado este pormenor, mas atribuíra leve ressentimento causado pelo motejo do fazendeiro. Não se imagina o esforço que desde o encontro das duas cavalgadas a fazia Arnaldo para não precipitar-se contra Fruso, quando este aproximava-se de Dona Flor e lhe dirigia os seus rendimentos corteses, fitava nela os olhos namorados. Nunca ele tinha sofrido as dores, que então o trespassavam, nem pensara que homem as pudesse curtir.